Uma compensação.
Uma compensação, isso mesmo. Isso mesmo.
É, e assim, o lado bom da sauna de aula é que eu bebo água.
Água rodo. Bastante. Água, como diz assim, água rodo.
Não, água é incrível. Tanto que eu levo, né, um litro de água de casa, que eu já vou bebendo no caminho. Se eu tiver pera no rim, é castigo de mim. Porque assim, eu bebo no dia ali, no mínimo, 4 litros de água.
Gente!
Então assim, como já passei ali dos 90... 4 litros, você vê que não é... E é no mínimo. Porque eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço ali é 300, 400 ml, bebo. Aí vou fazer, botar a comida dos gatos, fazer alguma coisa em casa. Aí depois tomo a água para tomar o meu... Minha medicação de pressão, que eu bebo muito mais água do que precisaria para tomar um mero comprimido. Então, e vou bebendo esse litro de água. Garrafa meia congelada, que aí o médico disse, Thiago, você que dá aula, fala, não pode beber água gelada. Vai, também natural. Não, natural também não mata minha sede. Eu vou beber 10 litros e vou continuar com a sensação de sede.
Gostei da sensação de sede.
Sensação de sede, porque não é possível. Tanta água eu bebi. E aí vou pro intervalo, troco a garrafa, deixo ali, encho a garrafa, boto no congelador, pego do congelador e subo pra sala. Na hora do almoço, troco. Então, assim, eu tenho duas garrafas na escola. Nessa garrafa, vou fazendo rodízio. Né? E o que às vezes eu erro, como hoje eu errei, já estou lembrando aqui, ó. Não trouxe uma delas para lavar em casa. Então, amanhã eu já vou trabalhar sem a garrafa do caminho. Que é para trazer, né? Já tem até um lugarzinho lá no carro. Né, Paulo, quando voltar, pode reparar que normalmente a garrafa. Mas, gente, vamos ali num rápido intervalo para voltar e conversar um pouquinho mais. E para vocês aí, ó, que acham que nutrição não tem jeito, já viu? Meu açaí já não foi.
Né?
Já não virou esse pecado todo. Estamos aqui com a mestre nutrição.
Ficou feliz, né?
Né? Já mas é claro, como ela disse, não é que seja excepcional. Mas é melhor do que ir na MEC.
Educação alimentar do dia a dia tem seu valor e é importante as observações.
Com certeza. Vamos ali naquele rápido intervalo e já retornamos.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Cantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
106.1. De bem com a vida. O óleo de cozinha pode ser nocivo ao meio ambiente. Jogado no ralo da pia, ele polui rios e mares. Um litro de óleo de cozinha usado contamina cerca de 20 mil litros de água.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Atenção para o óleo de cozinha e para o azeite de dendê também. Você que gosta do seu carajé, de fazer suas frituras em casa, procure diminuir a quantidade de óleo que você utiliza. E já que você tem que utilizar, você não jogue nunca na pia, nunca no rio, em água, em nada. Você simplesmente coloca esse óleo numa garrafa PET e entre em contato com os postos de coleta e vê se eles podem ir na sua casa resgatar isso ou você tem que levar a algum lugar. Mas nunca descarte o óleo na pia.
106.1. De bem com a vida.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1. Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada. Você está ouvindo a reapresentação do programa Vozes e Saberes.
Como eu prometi, rapidinho o intervalo, já estamos de volta para continuar esse papo aqui, que a gente está hoje no estúdio com Lucília Aquino, que é bióloga, nutricionista, mestre em alimentos, nutrição e saúde. Além de aromaterapeuta. Quer saber mais? Volta a entrevista lá no YouTube, que está toda gravada, compartilha. E vamos seguir aí a ideia da Cardeal FM, que é informação que transforma. E aí, Paulo lembrou bem, né? Quando a Lucília falava de aromaterapia, a questão da essência de Nazaré, né? E para vocês ainda que não tem ainda o que vai dar de Natal esse Natal, passa aqui no Mercado de Natal, o primeiro Mercado de Natal de Salvador, está aqui ocorrendo aqui na Capela Sagrada Família, aqui do lado da Cardeal FM, onde, além da essência de Nazaré, você vai achar diversos presentes, todos feitos por fiéis aqui da igreja, todos são artesanais, ou seja, aquele presente exclusivo que você pode estar comprando e contribuindo com a reconstrução do telhado da nossa igreja aqui da Sagrada Família. Bom, retornando aqui, a gente hoje está nessa conversa, né, dessa nutrição integral, né, de ver o ser humano como esse ser integralizado, né, e além da integralidade, individualidade de cada um, que eu acho que são dois componentes do ser humano, né, ele está ali na sua integralidade, ou seja, não adianta você tratar uma única coisa, você tem que ver ele como composto. É uma coisa que me irrita muito, que é uma frase que eu concordo nela em parte, que, tipo assim, olha, na vida profissional, a vida profissional, os problemas de casa, deixa em casa. Eu fico pensando, como é que eu faço isso, gente?
Como é que corta?
Como é que eu
boto atrás da porta?
Né? Como é que eu fecho uma gaveta e abro outra gaveta, né? É óbvio que se eu, vindo para cá, tivesse batido o carro, é claro que eu estaria pensando aqui na batida, eu não estaria aqui tão tranquilo. Então, mínimas coisas que acontecem nesse transporte aqui vai me afetar, né? E é exatamente nesse ritmo. E a gente percebe essa diferença de um profissional que tem essa formação, né, pensando na integralidade do ser humano, e no profissional de modinha. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque quem vos fala sou eu e não a entrevistada, para não dizer que ela está se autopromovendo, né? Mas porque é uma diferença muito grande hoje para o mercado, Paulo. E eu percebo isso, nas férias normalmente eu dou aula e mestrado, doutorado fora aqui do Brasil, em Assunção. E quando a gente percebe aquele profissional que busca conhecimento e aquele profissional que só busca a titulação, né? Que está ali e você percebe, uma vez, eu nunca esqueço isso, para mim foi uma das cenas mais absurdas que eu já vi num curso para graduação. O antiplágio pegou ali o plágio, né? Claro que não foi um plágio 100%, mas incrivelmente foi um plágio de 90%+, né? Que a...
Não foi quase 100, eu pensei assim, foi 50,
não,
foi quase
92%. Você quer se assustar?
Afema.
Os agradecimentos eram plagiados.
Afema.
Começa os agradecimentos, que começavam com a poesia, era plagiado. Afema. E aí vem o pior, Paulo. Você tá achando isso ruim?
É um cascudo.
Você tá achando isso ruim?
Claro.
Aí o proito...
Vai piorar.
O pró-reitor me chama e fala, olha, não tem condições, 90%+, aí me dá um expurgo, como eu tivesse culpa. Nem orientador era, mas tudo bem. Aí, tá. E aí eu chamo o aluno para dizer, olha, sua defesa está marcada, mas não existe defesa, porque seu trabalho ficou no antiplágio. E aí ele se assusta. Como pode? Eu fiz, tá aqui. Naquele, o programa eu não conheci, inclusive, com tantos detalhes. Ele imprime, vai mostrando, e ele mostrou exatamente os medos de 10%. Não, foi ao contrário. Estava impresso os 10% que não eram folheados. Era você imprimir sem folhas, né? Eu fiz incrivelmente, só que não é plagiado esse aqui. Aí, por que ele piora, Paulo? O que ele faz? Ah, rapaz, eu preciso desses papéis. Porque eu vou entregar lá, porque quando eu paguei pra mulher... Eu fiz, peraí. Deixa eu entender que você...
Pagou pra alguém.
Tá bom, irmão. Como eu tava te dizendo, sua apresentação foi cancelada.
Ele pagou, ele tem que reclamar mesmo. Pode dever, vamos chamar o professor lá de Portugal, chamar nossa amiga aqui, né?
Rosa Estrela, chamar Rosa Estrela.
Rosa Estrela, né? Outra profissional que teve aqui no, também.
Ednélia.
Ednélia, falar com a Ednélia, né? Qual a defesa do consumidor? Fez 25 anos, né?
Eu fico pensando, Paulo, pra que diacho você viaja nas suas férias pra fazer um curso onde você paga alguém? Ou seja, você só busca o título. É isso que eu digo, a questão do profissional de modinha. É aquele profissional que quer a titulação, quer botar ali, mas para aqui, né? E aí existe, uma vez eu falei isso aqui, minha filha até fez, ô pai, ficou estranho. A nossa secretária Mila Paz, que fez lá o curso dela, né? Secretária municipal, que fez o curso dela lá em inglês para enfeitar o liquidinho. Eu fiz curso para enfeitar o liquidinho. Minha filha, ô, meu pai, eu fiz, não. Mas 105 mil num curso que não é especialização, não é uma pós-graduação, é porque não, ela que está pagando, é nosso IPTU.
Olha, e você falou sobre isso, interessante, né? Você tem uma das matérias que mais me fez crescer, assim, com essa visão holística, né? Foi uma matéria que eu fui convidado para ministrar e que eu acabei me apaixonando. Responsabilidade social e ética no curso de direito. Porque era uma matéria voltada, né, para essa ideia de abrir a mente do aluno em termos da responsabilidade que ele tinha com o aprendizado dele e com o que ele tinha que devolver para a natureza. A gente trabalhava isso nessa vertente, a responsabilidade que ele tinha para devolver esse conhecimento. Aí eu fico pensando, o Thiago me diz assim, o cara foi lá, viajou, pagou para fazer um trabalho, que conhecimento ele adquiriu e que responsabilidade ele pode ter com o outro? Que resposta ele pode dar se ele não buscou esse conhecimento? Sabe, o que valia era a titulação. E eu chamava muita atenção isso dos meus alunos, dessa responsabilidade dele buscar o conhecimento, dele aprender, dele tecnicamente por desenhar, quais eram as melhores vias de entendimento sobre o que ele estava tratando, e ele levar para o outro.
Sim.
Né? Devolver isso para o universo, né? Essa conspiração positiva que você faz para o universo. E aí eu queria saber sua opinião sobre isso, sobre essa responsabilidade boa, né, social, de retornar, você aprende o conhecimento, porque eu fico imaginando o conhecimento velado, guardado na gaveta, sabe para quê mesmo?
Justamente. E eu fico pensando assim, eu acho que um pouco dessas coisas, dessas questões que a gente está vivenciando nesses tempos, né, em que o título é mais importante do que mesmo realmente a experiência, a vivência, né? Eu acho que os momentos em que estamos vivendo, em que tudo é pressa, tudo é para ontem, tudo é para imediato.
As tudo vale um like.
Não, na verdade, elas não param para poder, assim, analisar, né? E realmente sentir. E isso, muito das questões também, a gente tem uma culpa, né? Do nosso sistema meio que desenfreado. Sistema mesmo, às vezes, educacional. Tem umas exigências muito grandes, assim, em relação a... como a gente está falando, e um pouco dessa questão, a linearidade das coisas, né? Você não pode virar um pouco que um para o lado, por exemplo, eu virar para um lado para aromaterapia, que é isso? Por que essa menina está estudando aromaterapia sem ter essa visão da integração, que é importante? Porque você virar para o lado, você não está desviando, sim, né? E aí, às vezes, as pessoas, nesse sentido, muitos estudantes e outros acabam se submetendo a determinadas questões como essas, errado, para poder responder a um sistema. Eu penso assim, né? Responder a um sistema, assim, está precisando disso, é isso que você vai ter. Mas às vezes não se aprimora. Então, às vezes, a gente precisa virar um pouco para o lado e vivenciar um pouco isso. Eu digo isso porque eu vivenciei muito isso na questão desse meu trânsito pelo mestrado. no caso, assim, a nutrição ainda, ela não estava com as portas abertas para a questão das práticas integrativas e complementares em saúde. Ainda não tinha essa nomenclatura, né? A gente era taxado, terapeuta holístico ainda, né? Então, essa abertura para o reconhecimento, já a Organização Mundial de Saúde já reconhecia, mas aqui no Brasil a área de saúde ainda não tinha essa abertura, né, para as práticas integrativas. Então, a gente teve essa abertura em 2021, pelo menos a nutrição. Cada um dos seus, das suas áreas, a área, eu estou respondendo pela área de saúde, né, porque eu sou, né, pertenço a ela, mas assim, as outras áreas, então, eu não entendo, não me debruço, né, mas a área de saúde, assim, cada um dos seus cursos foram absorvendo e colocando dentro, né, da sua estrutura. Até então, a gente não podia atender as duas, por exemplo, eu com a nutrição, prescrevendo dietas, alimentação, nanã, e a terapia, seja ela qual for, seja ela reiki, seja ela cromo, seja ela a própria aromaterapia, que é o que eu mais me identifico. Então, eu tinha que fazer separadamente. Então, cadê a integridade disso aí? Sim. Então, eu usava meus sprays, eu passava meus óleos essenciais para conseguir estar, né, focada ali, continuar ali, prestando atenção na aula e tudo, me dar aquele incentivo. E algumas pessoas já me olhavam assim, meio torto, assim, né? O que essa menina tá fazendo Mística. Aqui? Aí eu falava, será que eu tô no caminho certo? Será que eu estou nesse caminho certo? Eu não estou desfocando, não estou sendo muito linear, e ficava naquela ambiguidade entre o que a academia queria e o que realmente o meu coração queria, que era integrar tudo. E aí eu ficava assim, gente, aí quando deu em 2021, o conselho, o CFN acaba absorvendo as práticas integrativas e complementares, eu não me senti mais um peixe fora d'água, né? Como outras também, outras colegas também já se utilizavam de outras práticas, mas a gente não se sentiu tão só. E assim, não somos loucas. Não, estamos,
e aí sentiu a vontade para reproduzir.
Para reproduzir, né? E isso. Integrar, que é o que nessas. Porque eu já fazia uso, né?
Separado.
O fora e separado. E vi aquilo ali dando certo, por que não integrar? Então, sim, você conseguir ter o aval vindo da sua, do seu conselho.
Com
gente, então, aí eu falo assim, digo assim, é tão importante essa integração, é tão importante a gente estar, assim, aberto a possibilidades, que isso não é você virar para um lado e esquecer. Então, às vezes, eu acho assim, que às vezes a área acadêmica é muito radical nesse sentido, de deixar muita pessoa, você vai lá para um lado, se você pretende fazer uma seleção para um determinado ou mestrado, ou um doutorado, você tem que ficar ali focado e você não pode se permitir abrir um pouco a mente para essas outras questões que engrandecem a gente e não deixam a gente à mercê dessas coisas para somente nutrir o título, nutrir uma vaga.
Ah, mas aí agora eu vou apertar um pouquinho.
Ai.
Aí agora, mas aí não tem muito a ver, nessa da academia, não tem muito a ver, Thiago. Vou botar também o Thiago aqui no, na mesa redonda. Eita. Não tem a ver com a justificação, né? E esse primeiro momento, quando você abre uma nova vertente, que a academia diz, pera lá, calma, você, né? Nós temos aqui uma justificação, deixa isso, né? Pegar corpo, porque a academia tem que ter essa preocupação também. Porque
também.
Assim, eu estou vindo para um outro lado agora, porque se tudo que aparecer de novo, a academia diz, não,
abraçar.
Pode, calma, vamos primeiro testar as hipóteses, vamos confirmar. Aí depois de confirmada, aí chega o conselho. Eu estou falando para a gente poder parametrizar bem isso. Entendo que nem tudo que aparece de novo, a academia pode
abraçar,
antes,
né,
que as hipóteses sejam todas testadas e confirmadas. Daí, nesse sentido, eu aqui vou puxar um abraço um pouquinho para a academia.
E eu vou bagunçar a coreto. Quando a gente pensa em doutorado, Paulo, a gente pensa em teses que pode ser exatamente algo inédito. Que dentre essa pesquisa do doutorado, você vai ter que comprovar. Caso não comprovar, você é reprovado. Né? Então, assim, por que não trazer o novo?
Sim.
Então, o que eu percebo, e aí eu faço uma autocrítica, né? Eu sou professor de formação, inclusive a primeira formação é pedagogia, e eu percebo isso também, um medo do professor de perder o domínio no que vai vir.
Do desconhecido.
Pronto.
Então, assim...
Muitas vezes.
Você não tem esse preparo de orientadores, né? E que não, muitos não têm humildade de dizer, isso eu não sei.
Justamente.
Você vai ter que me provar o que você está fazendo. Pronto. Vamos caminhar junto. Mas dá trabalho.
Eu não queria que você chegasse
aqui. E
não, que
só uma coisa.
Queria provar, diga.
Dá trabalho. Então, é justamente o quê? O que é mais fácil fazer? O cômodo.
O que já está pronto.
O que já está pronto. Não se permite expandir.
Perfeito. Que provocação. Obrigado, Deus. Porque eu tive meia dúzia de problemas. Não foram problemas. Assim, meio uns entravezinhos com alguns mestres. Eu disse que eu discutia isso. O que eu dizia para o meu aluno olhando ele? Eu não sou um orientador. Não quer esse
não tema.
Não quer esse tema que eu escolhi. Aí eu olhava para o aluno e dizia, aí ele olhava para ele sério, ele estava esperando que eu dissesse, professor, está certo, né? Aí eu dizia, você está certo, mas volte para o professor e discuta que seu tema é esse. Eu tenho que dizer duas coisas. Primeiro, que você, seu trabalho final, ele tem duas vertentes. Uma vertente da BNT, que você tem que cumprir rigorosamente, e você, depois, justificação do seu tema, que é filosófico, e você que defende. Aí ele ia lá voltar e disse, o professor não está dizendo que... Então eu vou conversar com o professor, não se preocupe não. Eu vou conversar com o professor, sou orientador sobre isso. Você sabe que o grande problema era exatamente que o professor não queria se desviar daquilo que ele tinha pleno domínio para ir para o... Aí ele não queria, ele não aceitava o tempo do aluno, porque não estava na área de pleno domínio dele, e ele não queria voltar para ajudar o aluno para...
Eu vou bagunçar o coreto de novo. Na graduação, não é momento do menino fazer isso, não. Na graduação, realmente, é momento de você pegar o que está pronto e tentar aprofundar. Porque, assim, é isso que eu acho que o Brasil tem esse grande problema, tá? E na área de educação você tem mais. Por quê? Quando você faz um concurso público para a universidade, melhor, na educação municipal, estadual é igual. Você vai ter sua faixa de nível, né? Seu salário vai estar em relação se você é licenciado, se você é especialista, mestre, doutor. Então a pessoa busca o mestrado, doutorado para ganhar mais.
Sim.
Mas qual é a função da especialização, do mestrado, doutorado? Cada pós-graduação dessa
tem uma função.
Com certeza. Inclusive não existe hierarquia entre elas. E uma entrevistada nossa, a doutora Beatriz, provou isso, que ela saiu da graduação para o doutorado.
Doutorado direto.
Não existe hierarquia, eu tenho que fazer uma especialização. Não. Por quê? A especialização, como o nome já diz, é algo específico de algum tema. O mestrado é para você ser mestre, ser maestro. E o doutorado é exatamente ser seu pesquisador.
Pesquisador.
Né? Então, assim, e isso a doutora Beatriz trouxe muito bem, porque ela, inclusive, não está nem em clínica, você não tem uma consulta com ela. Ela está na pesquisa, ela está desenvolvendo pesquisa, né? Onde deixa o Brasil, inclusive, como pioneiro em várias coisas que ela é responsável na descoberta de tratamento da tuberculose. Então, para que ela queria fazer o mestrado? Ela não queria dar aula. Ah, Thiago, mas ela hoje dá aula, é professora, certo? Mas não foi o foco dela, o foco dela foi a pesquisa. Então, é essa a questão. Bom, se eu quero pesquisar, nada mais justo que seja algo novo. Eu vou pesquisar o que você já pesquisou? Agora eu posso aprofundar a sua pesquisa, eu posso fazer uma revisão bibliográfica. Pronto, se pode. Mas isso não está muito claro. Então, o que é que eu percebo hoje? E isso eu também tinha problemas, porque muitas vezes eu falava algo ali, o aluno ouvia, e aí queria já inovar na graduação. Fazer, calma, desacelere.
Mas não é inovar. Desacelere. É pegar tema já. Que, por exemplo, eu dizia assim para os professores, orientador parametriza.
Sim.
E vou dar um exemplo. Eu fiz assim, economia. Eu disse, vou falar sobre déficit público brasileiro. Aí, meu orientador. Ah, eu soltei, que tinha orientador. Aí ele disse, filho, qual é o tema? Eu disse, meu tema, eu quero falar sobre isso. Existe? Existe. Não é uma coisa nova. Aí ele disse assim, mas de que período você vai fazer? Hã? Sim, de que período? Olha o papel do orientador.
Sim, disse, fazer recorte, né?
Porque se você for falar de déficit, a gente vai ter que começar lá com a chegada de Dom João, lá
bem
com a chegada aqui, até hoje. Até a época que fiz, eu digo, fez é, filho. Então ele parametrizou, ele fez, vamos fazer um recorte disso? Ele não disse assim, não, vamos falar de déficit porque é um fato concreto, não existia. Aí ele disse, vamos fazer um recorte. Aí nós fizemos um recorte, num período de tempo, nós fizemos aquilo, fizemos uma transição industrial. Então, nós fizemos em determinado momento. Então, esse é um papel legal, mas você também não tira do aluno a possibilidade de estar. Querendo discutir, eu queria discutir sobre isso, era meu interesse, era discutir sobre o déficit por brasileiro. Mas, o Brasil não cresce, porque tem uma dívida muito grande, eu queria saber sobre isso. Então, era um elemento, mas é uma discussão legal que você tem.
E você traz algo, Paulo, que deveria ser muito lógico, mas infelizmente não é. Né? Muita gente não enxerga. Esse papel do orientador é apenas orientar.
Orientar.
Ele não tem que mudar a sua forma de pensar. É claro que nessa orientação ele pode te mostrar o seguinte, velho, você não tem tempo. Né?
São caminhos para poder você...
Vamos fazer, né, um recorte, isso. Vamos... Você já tentou pensar nessa perspectiva? Ou com base em que autor você está pensando isso? Né? Leia. Agora, essa que é a questão. Você já pensou em dizer para um aluno, leia fulano? O aluno não quer mais ler. Eu estou com esperança nessa nova galerinha. Sim. Porque pode ter vários defeitos, mas estão lendo muito mais do que a gente lê, inclusive.
Você viu que a luz acendeu, né?
Jorge Cordeiro. Vixe, a luz acendeu não. 8h58.
Já.
Tá vendo que é tranquilo? Tá vendo
agora
que...
Agora sim, estou mais tranquilo. Agora!
Mas já que você está mais tranquilo agora, Paulo, já fica aquele velho convite nos programas do retorno.
Do retorno.
Pode contar comigo.
É porque agora já viu que passou 58 minutos tranquila, dá para pegar mais uma hora. Não, esse, eu acho que o grande inimigo do Voz de Saberes são dois. É o relógio e o Jorginho Cordeiro, que está ali me olhando no escuro, está sem se mexer para a luz não acender. Porque quando a luz acende, eu digo para os ouvintes, vá no YouTube e percebam que a luz atrás da nossa entrevistada acendeu.
Oh. Mas dá tempo de fazer a última pergunta em um minuto.
Ai.
Aquilo que o Thiago falou lá atrás, é verdade, esse é mito ou é verdade que o homem é aquilo que come?
Sim. Foi profundo isso aí, viu?
Sim. É mito ou é verdade?
Eu acho que sim, viu? Por conta justamente disso, né?
Então não é mito, é verdade.
É verdade. Ah. É verdade que ele come, como eu já falei, que não só. Aí eu vou dizer assim, não só os alimentos físicos, mas o que ele ingere, o que ele nutre, né? Eu acho que ele é realmente assim, o que ele come. Que ele absorve, tudo que ele absorve são emoções e tudo, né?
Alimento com emoções, com tudo, a integralidade.
A integralidade e individualidade do ser humano. Mas é isso. Lucília Aquino foi nossa entrevistada de hoje, bióloga, nutricionista, que veio com essa conversa prática do que é a integralidade, né? Do que é você ver o ser humano na sua integralidade e individualidade. Lucília, infelizmente, vou pedir que você se despeça dos nossos ouvintes, deixando o compromisso de retorno, exatamente.
Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a vocês dois aqui que conduziram essa, né, essa conversa,
esse bate-papo
maravilhoso aqui. Passou tão rápido voando, tava assim meio que...
Mais uma noite de trabalho. Então, a vocês, meus amigos, meu boa noite, Paulo Viana, Lucília, agradeço a sua presença, né, em nome da Cardeal aí, agradecer a sua disponibilidade. E, Paulo, vejo amanhã.
Estaremos aqui.
Só não te vejo quarto.
Quarto sozinho. Estaremos aqui na rádio da informação que transforma a Cardeal FM.
Meus amigos, finalizando mais um programa aí com as bênçãos do Senhor do Bonfim e até amanhã.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM,
musical,
conectada em você.
I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin.
I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well.
But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near. In spite of a warning voice comes in the night, it repeats and shouts in my ear. Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Everything come what may, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats and it shouts in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. And I love you when you're under my skin.
Você pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar. Quero você num segundo infinito, em tudo que acredito, no que for e chegar. Só quero ver você feliz. Se você sorrir, eu vou brilhar. Nós já somos mais que eu e você. Sempre que quiser, é só chamar. Quero você, pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar. Quero você num segundo infinito, em tudo que acredito, no que for e chegar. Só quero ver você feliz. Se você sorrir, eu vou brilhar. Nós já somos mais que eu e você. Sempre que quiser, é só chamar.
Cardeal FM.
conectada em você.
Giro de notícias.
Denúncias de violência contra mulheres no ambiente digital cresceram 188% no Brasil em apenas um ano. Os dados foram divulgados pelo Ministério das Mulheres e mostram que entre janeiro e maio deste ano, o Ligue 180 recebeu mais de 16.700 denúncias desse tipo de violência. No mesmo período do ano passado, foram registradas cerca de 5.800 ocorrências. A violência digital inclui situações de perseguição, ameaças, chantagens, exposição de imagens sem consentimento, humilhações e outras formas de agressão praticadas em redes sociais, aplicativos de mensagens, jogos online e demais plataformas virtuais. Segundo a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, novas formas de agressão têm ganhado espaço e impactado diretamente a vida das mulheres.
A gente não tem dúvida que, além de todas as violências inscritas aqui na Lei Maria da Penha, que a gente tem, né, divulgado sempre, nós temos aí violência política de gênero, violência digital, né, como novos cenários, em que, obviamente, interfere muito no contexto da violência, no contexto de todos os, a exclusão do mundo, né, das mulheres em todas as suas diversidades, né, há que se dizer isso também.
De acordo com a pasta, o aumento das denúncias pode refletir não apenas o crescimento dos casos, mas também uma maior confiança das vítimas nos canais de atendimento e acolhimento. Hoje, a violência digital já ocupa a quinta posição entre os tipos de violência mais denunciados ao Ligue 180. Para fortalecer o combate a esse tipo de crime, o Ministério das Mulheres capacitou cerca de 350 atendentes do Ligue 180 para identificar e orientar vítimas de violência digital. A ação acompanha a entrada em vigor do novo Decreto Federal de Proteção às Mulheres na Internet. Entre as medidas previstas está a obrigação de plataformas digitais retirarem em até 2 horas imagens íntimas divulgadas sem consentimento. A norma também equipara as chamadas deep nudes, imagens falsas de nudez produzidas por inteligência artificial, às imagens reais, considerando que os danos causados às vítimas são os mesmos. Rede por Elas. Informar é proteger, denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Cassie Balog.
Guardião FM.
Musical.
Conectado em você.
That's for vacation. I never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way. De você viver sem mim.
Beauty queen of only 18, she
conectada em você.
Giro de notícias.
O fenômeno climático El Niño preocupa especialistas em todo o mundo e no Brasil não é diferente. A previsão de seca em partes das regiões norte e nordeste, chuvas acima da média no sul e temperaturas mais elevadas no centro-oeste e no sudeste. De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a chance de ser um evento muito forte passa de 60%. Além dos impactos ambientais, os efeitos podem chegar à economia brasileira. Setores como agricultura, pecuária e geração de energia estão entre os mais sensíveis às mudanças do clima. E quando a produção é afetada, os reflexos podem atingir o crescimento econômico, a geração de renda e até o custo de vida da população, como detalha o economista Roberto Trosta.
Dependendo do impacto do El Niño na produção, pode afetar as exportações brasileiras, com isso entram menos dólares. Então você pode ter problemas, sim. Tem anos em que o clima é cruel com a Argentina, só para dar um exemplo próximo, e aí a venda de soja brasileira aumenta, e o contrário, não é algo generalizado. Em 1878 foi uma grande crise mundial provocada pelo El Niño. Geralmente os efeitos do El Niño são localizados.
O economista César Bergo explica que o El Niño pode impactar também a inflação do país.
O setor de produção agrícola talvez seja o mais afetado pelo clima e vai gerar uma volatilidade muito grande na produção agrícola. Então, já se prevê alguns efeitos, mas também acaba tendo impacto na pressão inflacionária, né, em função do aumento do preço dos alimentos e os custos de produção em função de impactos no fornecimento de energia elétrica, porque, obviamente, depende muito da questão hídrica, né, para a produção de energia, você pode ter um encarecimento também. Sem falar na questão de logística também, né? Tem impacto também na questão do transporte.
O temor dos economistas é de que o evento climático também afete a produção de café no país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
106.1. De bem com a vida.
O óleo de cozinha pode ser nocivo ao meio ambiente. Jogado no ralo da pia, ele polui rios e mares. Um litro de óleo de cozinha usado contamina cerca de 20 mil litros de água.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Atenção para o óleo de cozinha e para o azeite de dendê também. Você que gosta do seu carajé, de fazer suas frituras em casa, procure diminuir a quantidade de óleo que você utiliza. E já que você tem que utilizar, você não jogue nunca na pia, nunca no rio, em água, em nada. Você simplesmente coloca esse óleo numa garrafa PET e entre em contato com os postos de coleta e vê se eles podem ir na sua casa resgatar isso ou você tem que levar a algum lugar. Mas nunca descarte o óleo na pia.
106.1. De bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ba, 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 Balaio de Gato.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as más lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
ZYD
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, o amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e o sol beija o barco e luz. Dias tão azuis. Volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul, e o barquinho ao coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai.
Dream was leaving. She tried so hard.